Bem, boa noite a todos e a todas. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, os assistentes que nos acompanham, nossa suplente vereadora Leonice Bassani, em nome do nosso diretor-geral Miguel Alviso Schneider, cumprimento todos os colaboradores da Câmara, cumprimento também quem nos acompanha através do Estúdio A. Iniciamos a nossa 28ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 26 de agosto de 2019, com a presença de 11 vereadores e com a seguinte mensagem do dia: somos os únicos responsáveis pelas nossas vidas. As escolhas que fazemos determinam as lágrimas ou alegrias que teremos na jornada. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente aqui nessa data de hoje, funcionário da casa e pessoal que acompanha via Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 27 de 2019. Ata da 27ª sessão ordinária do terceiro período na 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itaperanga, realizada às 19 horas do dia 19 de agosto de 2019, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 26ª sessão ordinária, do dia 12 de agosto de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou a leitura do pequeno expediente que constou: ofícios do Executivo número 64 de 2019, encaminhando uma via da Lei Complementar número 131, número 65, 2019, encaminhando os seguintes projetos de lei em regime de urgência: número 46, 2019, que autoriza o Poder Executivo a anuir a permuta do imóvel de propriedade da Associação Indicativa Cultural Esporte Clube Flamengo, por imóvel de propriedade na Mitra Diocesana e da outras providências; número 47, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente na Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta da operação de crédito e da outras providências; número 48, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências; número 49, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências; número 50, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências; e número 51, 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itaperanga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Moção número 11, 2019, assinada por todos os vereadores, em apoio às melhorias na estrutura do Instituto Geral de Perícias Convite, Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Porão do Oeste; Convite, Seminário Regional de Turismo; Convite, Troca do Comandante de Polícia Militar do Viário de Porão do Oeste; Pedidos de Providências, números 64, 2019 e 65, 2019. Encaminhados pelo vereador Alexandre, número 66, 2019, encaminhado pelo vereador Érico, e número 67, 2019, encaminhado pelo vereador Gelson. Inscritos na tribuna livre, os senhores Douglas Tio, diretor municipal, o qual falou referente ao projeto de lei número 43, 2019, e o senhor Roberto Masto, o qual fez questionamentos aos vereadores. Após a discussão e votação, moção número 11, 2019, projeto número de lei número 46, 2019, emenda aditiva ao projeto de lei número 43, 2019, que autoriza o poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, S.A. e da outras providências, e projeto de lei número 43, 2019, o projeto teve seus pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto e Segurança. Nesta última comissão, a relatora, Daniela, e o secretário Luiz deram seus pareceres contrários. Depois de discutido amplamente pelos vereadores, a moção e os projetos de lei foram aprovados por unanimidade. A emenda ao projeto número 43 de 2019 foi aprovada por maioria simples, com os votos favoráveis dos vereadores Anne, Gelson, Jair, Alexandre, Érico e o voto de desempate do presidente Afonso Neus. E os votos contrários dos vereadores Afonso Utzig, Daniela, Vanderlei, Aloísio e Fábio. Inscritos na palavra livre, os vereadores Gelson, Daniela, Vanderlei, Alexandre, Jair e Afonso Neus, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 28ª sessão ordinária no dia 26 de agosto de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 19 de agosto de 2019. Afonso Neus, presidente. Érico Gil, primeiro secretário da mesa.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata. Em discussão, ata. Votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário a fazer leitura da ordem do dia.
Ofício número 64, 2019. Itapiranga, em 26 de agosto de 2019. Assunto, encaminhamento de leis sancionadas. Senhor presidente, encaminhamos nessa data uma via de lei, na lei número 3.246, de 2019, aprovado pelos vereadores desta casa e sancionado pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Jorge Velter, prefeito. Décima segunda feira do livro. 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro, Clube Imigrantes Itapiranga, Santa Catarina. Convite. O Centro Universitário de Itapiranga, o CEF, o curso de Pedagogia e a Biblioteca Pública Municipal, Rui Barbosa, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar na 12ª Feira do Livro, que acontecerá nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro, no Clube Imigrantes, em Itapiranga. Pedido de providências número 068/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício à Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina, para que sejam tomadas providências no sentido de melhorar a qualidade da energia elétrica, trocando os transformadores por de maior potência, localizados próximo às propriedades dos senhores Benolux e Valdir Flá, na linha Santo Antônio, a fim de atender a demanda dos moradores das proximidades. Justificativa. Considerando que a agricultura e a pecuária têm um papel importante no movimento econômico do município e que o transformador instalado nas proximidades da propriedade do senhor Benolux atende cerca de 8 famílias, e o transformador instalado próximo à propriedade do senhor Valdir Flá atende também uma indústria moveleira. Considerando que ambos se queixam que muitas vezes a luz cai, causando grandes transtornos e prejuízos. Nesse sentido, pedimos providências para que sejam solucionados estes. Itapiranga, Santa Catarina, 26 de agosto de 2019. Afonso Neus, vereador proponente. Pedido de providências número 69 de 2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando que, através do setor competente, sejam feitas melhorias no corrimão da ponte sobre o Rio Macaco, nas proximidades da Estação Clima Linha Cotovelo. Justificativa. A pedido de pessoas que transitam pelo local e moradores próximos, pede-se que seja feita a melhoria no corrimão da ponte citada acima, uma vez que oferece grande perigo para pessoas que passam por aí, principalmente as que apreciam o lugar e suas belezas naturais. Itapiranga, Santa Catarina, 26 de agosto de 2019. Érico Gil, vereador proponente. Pedido de providências número 70/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que, após tramitação regimental, seja enviado ofício ao prefeito municipal Jorge Velta e ao presidente do Conselho Municipal de Trânsito, Fábio da Silva, solicitando a colocação de um redutor de velocidade em forma de lombada física na estrada que liga a SC-163 à comunidade de Linha Líquia, com início no posto de combustíveis Galvão e Loto, na comunidade Santa Isabel, nas imediações do morador Eto Ayerkauf. Justificativa. Por tratar-se de estrada que foi totalmente reformulada, com corte de curvas e muros, com intenso tráfego de caminhões pesados, de rações,
leite e principalmente de frangos devido à construção de novos aviários de grande porte. Esta estrada também passa entre instalações, inclusive com passagem de animais, máquinas agrícolas e pedestres. Com as boas condições das estradas, diversos veículos de passeios e motociclistas passam em alta velocidade, colocando em risco os moradores e os próprios motoristas. Esta ação é urgente e necessária para evitar acidentes e dar maior segurança para quem trafega e mora neste local. Pede-se atenção especial pela urgência e importância do pedido. Itapiranga, Santa Catarina, 26/8/2019. Afonso Utzig, vereador proponente. Pedido de informação, número 10/2019. Os vereadores da Câmara Municipal de Itapiranga, abaixo assinados, com base no artigo número 200 do Regimento Interno, requerem que, após tramitação regimental, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando uma cópia do contrato do financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e o Executivo Municipal, celebrado sob o número 050666-74/78, MDL, que tem por finalidade obras de qualificação viária do município de Itapiranga, Santa Catarina. Justificativa: este pedido se faz necessário devido à urgência do prazo de devolução entre o projeto aprovado por esta casa e a matéria vinculada pelo Executivo Municipal. Itapiranga, Santa Catarina, 26/8/2019. Atenciosamente, Anne Haas, Érico Guil, Alexandre Siqueira, Gerson Petri, Jair Imes. Indicação número 02/2019. A vereadora que se subscreve, firme no que prevê no artigo 106 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, solicita ao senhor vereador presidente que, após recebida a presente indicação, seja encaminhado ao Poder Executivo para que o mesmo, através de um projeto de lei, insira o mês Agosto Laranja no calendário municipal oficial de eventos do município de Itapiranga, Santa Catarina, dedicado à realização de ações de conscientização e prevenção de deficiências. Justificativa: a presente indicação justifica-se pela importância da PAI Irene Schroeder em Itapiranga, que é exemplo a nível de região e estado pelo trabalho que desempenha com seus alunos, papel muito importante para a comunidade e para as famílias dessas pessoas especiais. A deficiência é uma condição na qual as pessoas não conseguem realizar algumas atividades consideradas normais para o ser humano em determinada idade e condições socioeconômica e cultural. Essa condição é provocada por algum dano ou normalidade física ou motora, visual, auditiva ou intelectual. Deficiência não é doença, porém pode ser causada por uma doença, acidentes, condições socioeconômicas em crescente deterioração, por fatores orgânicos ou hereditários e por fatores genéticos. Maioria dos casos podem ser evitados com medidas preventivas, e por isso a importância do Agosto Laranja. No intuito de intensificar as campanhas de conscientização da população quanto à prevenção às deficiências, o Poder Executivo, através das Secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Administração, Agricultura, Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a PAI e as entidades afins, poderá realizar campanhas de conscientização, prevenção e mobilidade das pessoas com deficiências. Pela importância dessa indicação, pede-se aprovação da mesma. Itapiranga, Santa Catarina, 21/8/2019. Daniela Bogo, vereadora proponente. Era isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura da ordem do dia. Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos, palavra livre do dia de hoje, Alexandre Siqueira, assuntos diversos, Afonso Utzig, Jair Imes, Afonso Neus e Daniela Bogo.
Bem, dando continuidade à nossa sessão, nós temos pendentes o projeto número 47. O projeto número 47 é o que abre crédito de sinal suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga por conta da operação de crédito da Ultras Providências. Esse projeto, então, tenho conversado hoje de manhã com o chefe de gabinete junto com o prefeito, em função dele ter sido assinado o contrato de forma equivocada, diferente daquilo que foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores. Ou seja, foi aprovado em 96 meses, incluindo um prazo de carência de 12 meses. E o contrato assinado foi de 240 mesas com 10 meses de carência. Então tivemos esta conversa hoje de pela manhã referente a esse projeto, então a gente vai segurar na mesa esse projeto até que venha a correção desse contrato. Prefeito alega que realmente ninguém tem lido o contrato, então passou um equívoco, foi equivocadamente foi assinado sem ter feito a leitura do mesmo. Então vamos aguardar essa correção aí deste projeto para colocarmos em votação após isso daí. Temos também o projeto de lei número 48 e o 49, que vamos colocar em discussão e votação. Outro projeto que vai ficar pendente é o número 50, que falta os pareceres de uma comissão. Também temos pendente o projeto de lei número 51, todos eles já com o parecer do nosso jurídico. Projeto de lei número 51, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal por conta de excesso de arrecadação e da outras providências. Se trata de referente ao convênio de educação com a União da Escola de Santa Fé. Esse projeto estamos com dúvidas, pelo que tem notado aí, os vereadores estão com dúvidas. Eu gostaria até que a líder do governo, de repente, pudesse, quem sabe, dar uma explicação sobre esse, quem sabe a gente possa botar em votação na próxima sessão, já que hoje ainda temos somente dois pareceres, duas comissões. Podes usar a palavra aí, de repente, só para esclarecer, referente a esse projeto aí, para nós deixarmos já encaminhado para a próxima semana.
O projeto de lei, então, se ele for votação na próxima semana, não sei se os vereadores querem só tirar dúvida ou querem alguma explicação do executivo quanto a esse projeto. Eu conversei antes com o vereador Siqueira, né, que ficou com dúvidas quanto a ele, né. Esse valor vem R$ 469 mil, se não me engano, agora é exatamente o valor que vem da União, e o restante seria do município, então. E tem ainda o muro lá que tem que ser feito. Então, parte desse valor é para o muro e o restante seria para a obra, segundo informações do responsável da setor de engenharia, que é o Douglas, né? Mas posso estar trazendo mais informações mais específicas ainda, se for necessário, aos vereadores. Então, durante a semana ou para a próxima sessão, né? Se tem ainda mais dúvidas, eu posso trazer. Seria isso?
Algum vereador?
Estou à disposição para buscar mais informações.
Algum vereador queira se manifestar acerca, até para te adiantar aí em relação a este projeto, até porque tem pendências financeiras com empresas a serem liquidadas, para nós dar uma prioridade.
Exatamente, já faz mais tempo que a empresa está esperando o pagamento, né? Então se aguardava essa liberação da União, então para se poder agilizar o pagamento, então se puder na próxima sessão estarmos votando, né? E se ainda faltar alguma informação, eu me disponho a buscar informar os demais vereadores.
Com a palavra, Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentar a todos que estão aqui, a todos que nos assistem. Realmente, a gente teve dúvida pela informação que a gente teve. O recurso que veio da União foi na ordem de 400 e poucos mil reais. Então, essa dá uma diferença de praticamente 500 mil reais. Aqui não está claramente na justificativa. Ao que parece aqui, todo esse recurso teria vindo de uma única fonte. E também não diz especificadamente a finalidade dele. Lembrando que, se não me falha a informação aqui, nós já aprovamos aqui um projeto, R$ 350 mil, que seria, então, utilizado para a construção de um muro. Se agora for mais 500 mil, em torno disso, talvez um pouco mais, um pouco menos, são cerca de R$ 850 mil de recursos livres do município que estaria indo para essa obra. Então, é um valor bastante grande, um montante bastante alto. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento do tamanho, da altura desse muro. Se tem mais alguma coisa que precisa ser acrescido, penso que deveria ter vindo na mensagem justificativa aqui. E se demorou um pouco para vir da União, a gente sabe da demora, né, de vir esses recursos da União, a gente sabe da importância de se agilizar essa obra, mas a parte que caberia então ao município, talvez poderia ter vindo antes já para agilizar esse recurso aqui. Então, sim, essa é a única dúvida, por isso que eu penso que é importante nós tirarmos todas essas dúvidas para saber exatamente o que estamos votando.
Só para complementar, o muro, realmente não vai ser só os 300 e poucos mil, se não me engano, passa de 600 mil o valor do muro lá que tenha a ser feito, pelo que a engenharia me passou. Então, durante a semana, então, passo exatamente para vocês, mas realmente o muro, inicialmente, que estava contemplado no projeto, quando foi feito a análise, né, para verificação de medição da obra, se constatou que aquele muro inicial não seria suficiente, então, por isso, teria que ser feito um muro maior, então, para contenção melhor da obra. Mas busco mais informações durante a semana, lhes informo corretamente.
E agradeço a vereadora Daniela, líder do governo, pelas informações. Então, para deixar bem claro para que vão ser destinados esses recursos e quanto é que realmente está sendo desprendido por parte do município.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu acredito, sim, as dúvidas deverão ser redimidas, explicadas, mas para que nós não comecemos a embrulhar novamente e convidemos o responsável do Executivo, para prestar informações e depois nos dar o despacho do projeto de lei. Ele deve, sim, esclarecer, justificar o projeto e nós fazer a nossa parte, ou votar contra ou votar a favor. Eu acredito que lá a empresa que está fazendo o trabalho precisa receber pelo que faz e nós não podemos ser cúmplice do atraso. Sabe-se que todos os valores, além do orçamento, tem que ser suplementado. Isso a gente sabe, sempre foi assim e não é desta vez diferente. Mas, se tem dúvida, eu estou realmente concordando com os nobres vereadores que se tire as dúvidas e depois se despache o que nos compete aqui. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utz, por isso mesmo que abri a palavra para o líder do governo se manifestar acerca. Até porque o credor que tem recursos a receber desta obra também tem me procurado. Então, para a gente dar uma agilidade nessa situação, então acho que seria realmente importante, quem sabe na próxima sessão já alguém do Executivo pudesse dar uma explicação maior, se inscrever na Tribuna Livre e nós depois colocarmos esse projeto em votação, aprovando ou não, conforme o vereador Afonso Sutti tem
solicitado. Sugiro, presidente, talvez o secretário de Educação, o Renato, alguém, que saiba dar explicações exatas sobre o projeto.
Vamos ver quem melhor seria, para ser o secretário de Educação, alguém da engenharia, quem melhor pode nos dar essa informação, a gente vai estar tentando trazer alguém aqui para explicar, sim.
Ok. Presidente, eu também gostaria aqui de contribuir, e eu gostaria sim, que viesse ou o secretário de Educação ou o Renato, que são duas pessoas sérias. Não me venho mais com piazada para dar explicação conforme foi semana passada.
Ok, agradeço as manifestações. Então, vamos aguardar então para a próxima semana que o responsável que possa dar essas informações corretas, pertinentes a este projeto, para poder dar andamento e realmente fazer aprovação ou não dessa suplementação. Antes de nós seguirmos a votação do projeto número 48 e o 49, eu gostaria de fazer passar mais uma informação aos colegas vereadores quanto ao uso do celular, para que a gente realmente, durante a sessão, possa abster-se do mesmo. Se for necessário, que faça em cima da mesa, não de uma forma que chama.
Senhor presidente, muito boa noite a todos. O meu celular eu vou usar na hora que eu achar necessário. Para o senhor me proibir de usar a minha ferramenta de trabalho aqui nessa casa, vai ter que ser muito mais que presidente dessa casa. Obrigado.
Toda vez que o senhor precisar usar o celular, o senhor pede licença, eu interrompo a sessão para o senhor poder fazer uso do celular, sem problema nenhum.
Muito bem. Nossa sessão vai até as 11, daí. Até as 10h30 não vai mais. Eu estou obtendo informações, eu não estou brincando. Eu trago meu notebook, não tem problema. Mas a minha ferramenta de trabalho, o senhor não vai proibir de mim usar aqui. Que fique claro.
Então, como eu já tenho informado, vereadora Daniela.
Só por questão de ordem, ou talvez agora seria antes de votar os projetos, né? Eu fiz a indicação e eu agora vi a Carla aí, se seria possível abrir um espaço da tribuna para ela falar um pouco desse agosto laranja. Ela não foi feita inscrição antes. Se é possível abrir uns minutinhos, nem que sejam 5 minutinhos, se os demais colegas vereadores concordam, se é possível abrir esse espaço.
Eu consulto os colegas vereadores, que o plenário é soberano e pode decidir a respeito. Então, ok. Antes disso, então, só para esclarecer, como já tem colocado, isso não é uma situação que vem de hoje, isso vem desde que o presidente Afonso Sudes era presidente, alertava sobre o uso do celular, desde que o Fábio é presidente, alerta sobre o uso do celular. Quem nos assiste, nos acompanha através do Estúdio A, cobra do presidente o porquê do uso do celular dos vereadores. Só tem um dia de sessão e parece que não pode deixar de usar o celular nesse momento. Então eu estou deixando, estou cancelando, ou seja, estou interrompendo a sessão, se algum vereador precisar, sem problema nenhum, que possa fazer uso do celular e a gente depois prossegue a sessão. Que isso fique bem claro também.
O senhor só pode interromper se alguém estiver atrapalhando. O senhor é simplesmente o presidente dessa casa. E a minha ferramenta, o senhor não vai proibir de mim usar aqui.
Então está esclarecido que, quando for usar o celular, estarei interrompendo a sessão. Bem, seguindo mais algum informe aqui, é referente à licença de sair antes de ter, do término da sessão. Nós, na última sessão, nós tivemos o vereador Afonso Utsis, que pediu licença para sair. Segundo ele, amparado pelo regimento. Não consta nada no regimento a respeito. Então, eu gostaria de ver com os colegas vereadores que, como esse plenário é soberano, também decida sobre a respeito. Ou nós ficamos até o final, ou o vereador que queira se retirar pode fazê-lo sem a permissão do presidente. No regimento não consta nada a respeito.
Senhor presidente, acho que democracia é essa. Por respeito, eu peço licença para me retirar. O senhor sabe que eu posso abandonar a sessão em qualquer momento. Cabe à mesa me avaliar, me descontar na folha. Acho que até ali nós não podemos ir. A democracia, a questão de respeito, a gente pede licença e justifica compromisso. Nós tivemos na última sessão muito debate, muita discussão que desnecessária, fugindo do assunto. Eu me envolvo, incluo nisto, mas é questão de defesa e dar assunto ou justificar a discussão. Mas eu acredito que na palavra livre nós temos que cumprir horário, tentar ser breve. E se alguém precisar sair com a autorização do presidente, eu não sei se nós podemos proibir isto. Cabe à mesa, senhor presidente. Obrigado.
Senhor presidente, só queria colocar, desde que eu estou aqui nessa casa, são 23 anos, sempre foi mantido, tem que ficar até na votação, né? Depois ele é vereador, tem um compromisso, pede licença, aí geralmente até hoje sempre foi concedido e sempre estava livre. Pela minha experiência que eu tenho de anos, acho que o vereador Utsis também deve saber, sempre foi, mas tem que ficar na votação, aí é permitido, tem que ficar. Depois, se quer sair, tem um compromisso, pelo que eu sei, tem a regra que pode sair. Obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Eu sugiro que quem tiver previsto para sair antes, que venha antes da sessão, comunique o presidente que se retire em silêncio para não prejudicar a sessão. Nós estamos debatendo uma coisa aqui muito infantil. Acho que a gente tem que ter essa coerência aí de talvez comunicar ao presidente antes e chegou na hora, se entender que tem que sair, se tem algo mais importante, né, que eu faça, mas que não atrapalhe a sessão.
Senhor presidente, não concordo. Nós estamos sendo acompanhados. Isso são gestos de respeito e educação. Pedir licença para se retirar. A mesa é que coordena. E eu preciso mostrar esse respeito. Nós estamos sendo acompanhados pelo povo, pelas redes sociais. Não é brincadeira, não estamos perdendo tempo em vão, não. Isso é discutir assunto que mostra respeito a quem dirige a sessão. Eu peço, por educação, eu peço licença sempre antes de me retirar. Obrigado.
Vereador Érico também queria se manifestar.
Então, como o Afonso colocou, né, continua fazendo, sendo feito da maneira que estava sendo feito. Não tem o que impeça nada por isso.
Ok, agradeço também a colocação do vereador Érico. E até faço uma sugestão para os colegas vereadores, como segunda-feira é o único dia que nós temos sessão, que marque seus compromissos para outros dias e realmente faça valer o uso da sessão, fazer com que, em respeito aos demais colegas vereadores, possa permanecer até o final. Se alguém precisar sair antes, já deixo convencionado que não vou dar autorização nem sim, nem não. Pode se levantar e se retirar.
Senhor presidente, não seria interessante nós estipular também um tempo para a sessão, se os 10 vereadores, cada um fala 10 minutos, aí... Então, o pessoal vai continuar se retirando. Então, ou pelo menos falar menos picuinha ou menos besteira. Aí, de repente, já ajuda. De repente, ficava... Nós estamos sendo condenados lá fora por muitas coisas que estão sendo faladas aqui. Aquele que quer se retira. É um direito que ele tem. E se alguém quer julgar, ele é julgado lá fora.
Bem, dando continuidade à nossa sessão... Temos o projeto número 48, de 15 de agosto de 2000. Opa, desculpa, foi convencionado para a tribuna livre. Eu peço então, a inscrita na tribuna livre para se manifestar.
Boa noite, senhor presidente Afonso Nils. Boa noite a todos os vereadores de Itapiranga. Boa noite às minhas colegas presentes da APAE de Itapiranga e demais público que nos assiste. Essa nossa fala aqui, ela se faz muito importante porque nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que acontece todos os anos do dia 21 ao dia 28 de agosto. Desde o ano de 2017, do dia 26/12, pela Lei 13.585, uma lei federal, foi instituído, então, em lei federal, esta semana como sendo... de ser comemorada e ser divulgada e amplamente discutida em todo o país. Então, a gente faz questão de assumir nosso papel como dirigente aqui da APAE Itapiranga. Eu sou funcionária do Estado de Santa Catarina há mais de 16 anos e estou à frente da direção da Escola Especial Irene Schroeder já há uns 3 anos, quase. Então, nosso objetivo, e também com a parceria da professora, da vereadora Daniela, é instituir, por meio desta proposição que ela vai fazer, uma lei que permita que todos os anos, no mês de agosto, a gente possa comemorar e divulgar o Agosto Laranja como sendo o mês de prevenção às deficiências. Então, esse é o nosso objetivo maior. Porque é um movimento da Federação das APAEs do Estado de Santa Catarina e que nós, a APAE de Itapiranga, como ente federado que somos, temos que assumir esse papel também. Então, ganha corpo o nosso movimento e nós precisamos do apoio aqui da Câmara Legislativa, então, para que as nossas ações realmente se efetivem, né? A gente sabe que todos os vereadores sempre foram muito parceiros da APAE, da Escola Especial, e vão continuar sendo, eu não tenho a menor dúvida. Mas, para isso, se nós conseguirmos ter uma lei, alguma coisa que nos respalde, né, que garanta o nosso movimento, nesse sentido, vai ser, sem dúvida, muito melhor. Tá? Então, a APAE só agradece realmente o espaço. E a gente só quer dizer que há mais de 60 anos esta entidade tem experiência, então, nesse ramo e principalmente na prevenção de deficiências, né? É uma instituição de atendimento, de defesa, de garantia de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e vem, desta forma, articulando junto ao poder público e à sociedade em geral, especialmente a integração de ações voltadas à efetivação do protagonismo das pessoas com deficiência. Então, por isso que a gente faz esse apelo, que seja acolhida a indicação da vereadora Daniela, né, e seja encaminhada ao Executivo de Itapiranga para que nos respalde nas nossas ações. Tá? E estou aqui à disposição também para qualquer outra dúvida. Né? Hoje a nossa instituição atende mais de 70 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, em 2 turnos de funcionamento, de manhã e à tarde, e em 8 turmas. Né? Temos também 18 profissionais que lá trabalham, das áreas da saúde, da educação, né? Colaboradores da limpeza, motorista e merendeira. Então, é uma instituição que tem uma enorme responsabilidade social e a gente garante que cumpre este trabalho com muito cuidado e muito zelo. Acima de tudo, profissionalismo. Então, a gente está aqui também para que seja perguntado a nós qualquer dúvida ou tirada qualquer dúvida que os vereadores tenham quanto ao assunto.
Agradeço a manifestação da Carla Del Soto. Abro espaço, algum vereador queira se manifestar. Vereadora Daniela.
Vou fazer também, vou usar a palavra livre depois também, mas só mencionar aqui aos colegas vereadores também a importância desse projeto. Quero parabenizar a Carla por ter nos procurado para isso e a gente vê o trabalho realmente importante que a PAE faz. Uma dúvida agora que me surgiu enquanto que tu falava, né, sobre números, enfim, em Itapiranga, não sei se vocês têm acompanhamento com saúde, alguma coisa, quantas pessoas no município têm essa deficiência dessas mais variadas, seja intelectual, múltipla, porque sabe que nem todos às vezes vão na APAE, né? Se tem a ideia desse número em Itapiranga, em questão de população, quantas pessoas que tem?
A gente agradece a pergunta até da vereadora Daniela como sendo uma oportunidade de a gente poder esclarecer algumas coisas importantes. A APAE de Itapiranga hoje ela pode atender pessoas com deficiência intelectual que não estejam primeiro em idade escolar, somente depois dos 18 anos pode ser nosso público, e antes de 18 anos, somente de 0 a 6 anos para atendimento de estimulação precoce. Então, a gente, com certeza, tem uma noção do público do município, mas na APAE só podemos atender deficientes intelectuais, primeiramente, né? Pode estar associada a alguma outra deficiência, mas o nosso público é deficiência intelectual. Então, com certeza, no nosso município existem um número grande de pessoas com outras deficiências e que, às vezes, não estão, de certa forma, atendidos ou institucionalizados, como a gente costuma chamar. Mas, crianças ou adolescentes em idade escolar, a não ser que seja uma deficiência severa ou profunda, nós não podemos atender. Tem que estar matriculados na escola comum e tem que frequentar a escola comum com todo o direito de assessoria que tiverem, né? Então, segundo os professores ou desse gênero, algum atendimento. Então, nós cumprimos nosso papel com os deficientes intelectuais e, fora disso, a gente sempre também está lá aberto para ser procurados pela saúde, pela assistência social, por quem precisar, né?
Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Afonso Utz.
Senhor presidente, eu quero primeiro parabenizar a equipe da APAE pelo excelente trabalho. Eu fui convidado pela Pastorala Saúde, eu e a esposa, para ajudar a cantar a missa no último sábado. E depois ficamos assistindo uma apresentação de um canto com os alunos da APAE. Eu não sou de me emocionar, mas eu acompanhei isto com o coração mesmo e me realmente coloquei novamente pensando o que eu dizia uma outra oportunidade. É melhor ajudar que precisar. Pessoas com deficiência, o mínimo que se faz é o gesto grandioso. Eles lá com dificuldade, mas se esforçando muito para apresentar este canto. E depois mais me admirei com as professoras por se fazer simples, uma deficiente, para chegar a servir essas pessoas. E por que se fazer uma deficiente? Para tu lidar com uma criança, você tem que saber fazer uma criança para ela ser querida. Para lidar com uma pessoa de idade, você tem que se saber adaptar. Portanto, eu faço o registro de parabenizar a vocês todas pelo excelente trabalho. E lá fora, na sociedade de Itapiranga, o povo fala muito bem da APAE de Itapiranga. E eu não frequento muito a APAE, sinceramente não. Espero um dia chegar lá para conhecer melhor, conversar, mas eu sei que estou prestando, dentro do possível, o meu apoio. Parabéns mais uma vez, uma entidade super importante aqui em Itapiranga. Obrigado.
Agradeço as manifestações, agradeço também a Carla por vir usar o espaço na tribuna. E desejamos muito sucesso para a diretoria, para toda a APAE também. Então, muito obrigado por ter ocupado o espaço aí.
Obrigada também a vocês, e todos estão convidados também a conhecer nosso espaço e frequentar o nosso espaço, até para nos encontrarmos, podermos conversar, discutir coisas importantes, tá bom? Muito obrigado pelo espaço.
Dando continuidade nossa sessão, partimos para a votação dos projetos. Projeto de lei número 48. De 15 de agosto de 2019, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do excesso de arrecadação e da outras providências. Convido ali do governo a se manifestar acerca deste projeto.
Bom, boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, quem nos assiste através do canal Estúdio A. O projeto de lei número 48, então, ele tem afinidade do recurso de R$170 mil dessa suplementação, aí, então, para aquisição de um veículo, um van, para a Secretaria de Educação. Para que seria esse veículo? Será um veículo, então, refrigerado para o transporte de alimentos, né, que precisam, então, esse cuidado, como carnes, queijos e demais alimentos que precisam estar em condições favoráveis até chegar às escolas, então nesse transporte dos alimentos da distribuição na rede de educação do município. Então, além também dessa a van que vai vir, não sei se é uma van tipo que vai ser exatamente comprada, é uma exigência então do conselho e tal da educação, que já há mais tempo vem exigindo isso do município, então agora, novamente, exigiu para que comprasse, então, esse veículo refrigerado para a educação. E realmente é importante que para as escolas, as crianças que estão aí comendo a merenda no dia a dia, recebam alimentos de qualidade, para que não estrague, então, efetivamente, tenham uma boa alimentação. E isso é uma exigência também, não só do município, também do conselho. Então, pede-se aqui para que os demais colegas vereadores aprovem, então, esse projeto, para o município, então, poder estar fazendo aquisição desse veículo refrigerado.
Agradeço a manifestação do governo, da vereadora Daniela. Algum vereador queira se manifestar acerca deste projeto? Vereador Afonso Utsi.
Senhor presidente, esse projeto é importante. Nós sabemos das elevadas temperaturas que o nosso município enfrenta no verão, e o transporte de alimentos para as escolas, para os alunos, as crianças, merece todo esse cuidado. Portanto, esses R$170 mil é para realmente adquirir esse carro, que seja uma caminhonete, uma van, mas de manter a temperatura adequada para esses alimentos. Portanto, eu acho que esse projeto vem em boa hora. Voto favorável. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso. Em votação, projeto número 48. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 48. Projeto de lei número 49, de 15 de agosto de 2019. Abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, Santa Catarina, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Convido ali do governo a se manifestar acerca.
Bom, o projeto de lei número 49, ele é no valor de R$200 mil, essa suplementação, a abertura de crédito adicional, perdão, para suplementar, então, o orçamento vigente para então suplementar a Secretaria de Transportes do município, então a Secretaria lá do Paulinho, que está precisando aí desse recurso para dar continuidade aí às obras no município. Então, sabe-se que o setor de transporte é um setor que demanda de muito recurso pela quantidade de quilômetros de estradas de chão que o município tem. E, então, peço aqui aos vereadores que aprovem esse projeto pela importância do mesmo. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Anne Haas.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando todos os nossos assistentes aqui hoje nessa casa e dizer merecidamente, sempre quando vem nessa casa esse projeto para o secretário Paulinho do Transporte, como ontem eu passei, entrei em Santa Fé, fiz uma volta grande ali, beirando Laranjeira, passando aqui, saindo em Santa, aqui na Santa, ali embaixo, todo costeando o rio, e aí eu vi que ali realmente as estradas estavam muito boas de manhã. Não passei muitos últimos dias, mas aquelas que últimos dias eu passei realmente estavam. Não vou dizer que totalmente todas estão hoje, por causa da chuvarada, às vezes fica ruim, que tem que ser refeito novamente, mas mesmo os 200 mil, eu voto favorável para esse secretário. Muito obrigado.
Agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. A palavra, vereador Jair Imes.
Cumprimentar aqui o senhor presidente, nobres colegas, e para alguns vereadores aqui nessa casa que diziam que nós não aprovamos suplementações, está aqui no dia de hoje, já aprovamos, vamos aprovar a segunda. Mas vamos dar esse suporte sim para o Paulinho, porque até tem alguns vereadores da base aqui que quando faz pedido de providência diz que as estradas estão em péssimas condições. Vamos ajudar o Paulinho então para ver se melhoramos essas estradas, né, com os vereadores da base. Quando faz seus pedidos, diz que estão em péssima condição. Vamos ajudar o Paulinho, porque o rapazinho está meio adoentado, né? Se nós não ajudar ele, acaba de infartar. Vamos dar essa mão para o Paulinho. Favorável ao projeto.
Vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, não é dar mão para o Paulinho, não. É dar mão para o município, para o executivo, porque o Paulinho está dirigindo uma secretaria, um setor muito importante. Eu quero reforçar as palavras da vereadora Anne, por circular e ver o estado das estradas do município. Eu vou fortalecer a tua colocação, dizer que eu passei por Gorete, Conceição, fui lá para Coqueiro, passei por Santo Antônio, vindo por Pupi, a linha Schwendler. Somente um outro trechinho agora, com a falta de umidade, um cascalho um pouco solto lá, subindo a Santo Antônio. O resto, sim, em boas condições, e arrisco dizer como nunca estava. Nunca estava assim a situação das estradas de Itapiranga no interior. Portanto, eu também registro esse parabéns, o excelente trabalho que o setor do transporte está prestando. E nós temos que dar suporte, sim, a esta importante secretaria, gerenciada pelo Paulinho, com sua equipe. Os que estão lá e querem atrapalhar, é melhor se retirar. Mas aos que têm vontade de trabalhar, precisam ter valores. Hoje você fazer uma manutenção desta importante secretaria, você precisa de valores. E nós estamos somente remanejando e dando um suporte de 200 mil para a secretaria poder continuar fazendo esse excelente trabalho e mantendo este estado das estradas do nosso interior. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço as manifestações. Com a palavra, a vereadora Luísa.
Senhor presidente, mais colegas, também saudar os assistentes. Eu também sou a favor desse projeto número 49, para passar os 200 mil para a Secretaria de Transportes, e dizer que hoje no município nós faz tempo que não tinha mais estrada que nem agora. Concordo também com a vereadora Anne, vereador Afonso. Eu também esses dias passei por Gorete, Soledade, Pupi, saí em Cotovelo. Realmente eu não tenho como mais fazer pedido de indicação para melhoria de estrada. Estão todas em boas condições. Mas eu voto a favor, sim.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio. Com a palavra, vereador Fábio Hahn.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, servidores dessa casa, o público que nos assiste. É um projeto bastante importante, vem em boa hora aqui, R$200 mil. Tenho o voto favorável do vereador Fábio. Principalmente também registrar aqui a manutenção da estrada Beira-Rio, que foi assumida pelo segundo ano consecutivo pelo Executivo Municipal, sem repasse de recurso do Estado até o momento. Mas quero registrar aqui que, durante a semana, em visita à capital do Estado, estaremos buscando contatos e insistindo mais uma vez junto à Secretaria de Infraestrutura e aos deputados da nossa região para que o Estado faça o mínimo possível, mas faça um repasse financeiro para o nosso município. E queremos nós aqui que possamos, de repente, receber aí 800 mil, 1 milhão de reais para investir e, principalmente, suprir a demanda dos serviços do setor de transporte. Faço esse registro aqui agradecendo, em nome da região Beira-Rio, a manutenção que está sendo feita aí pelo secretário Paulo com toda a sua equipe. O secretário Paulo sempre tem buscado manter a unidade e o trabalho com a sua equipe, buscando sempre valorizar a todos de uma forma igual. Então, portanto, voto favorável. E estaremos essa semana buscando, além disso, a cobrança da reforma da ponte na linha Chapéu, que até o momento o Estado não se manifestou. É triste isso. É lamentável. Já teríamos que estar com o pedido de manutenção da ponte na linha Santa Fé Baixa, que já está sem corrimão. E vamos buscar mais uma situação. O mínimo que nós precisamos é um asfaltamento de pelo menos um trecho de 1 quilômetro na vila de Sede Capela. E é estrada do Estado, onde nós vamos buscar e vamos bater nessa tecla. O vereador Jair outro dia sugeriu que a gente fosse envolver e buscar essas parcerias e estamos trabalhando para isso, vereador. Vamos buscar. Com certeza, vereador Uti, conceda a parte.
Eu agradeço a parte. Eu quero ainda fazer mais uma colocação de parabéns. Se eu acompanho a equipe da mecânica lá da oficina, admiro demais o trabalho e a dedicação deles. Às vezes chamado, inclusive fora de hora, para virem, correrem lá para o interior, fazer uma manutenção, um socorro a uma máquina da sua equipe. E para que ninguém me interprete mal, eu digo, repito, que lá na secretaria não tem nenhum funcionário que não queira trabalhar. Todos são de excelentes, a parte dos operadores, administração e da oficina, para que ninguém fique largando picuinha novamente, como aconteceu na outra vez. Parabéns a essa excelente equipe que está fazendo por excelência esse trabalho nesse setor. Obrigado pela parte.
Obrigado pelas considerações, vereador Afonso Utsi, mas deixar claro aqui, voto favorável, porém, R$200 mil é pouco. Aqui nós deveríamos estar falando um repasse, uma suplementação de R$1 milhão, para que nós pudéssemos melhorar ainda mais a condição de estrada do nosso município. Está em bom estado? Está, mas nós temos que avançar. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio. Mais algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, quero também, na linha dos colegas aqui, reconhecer e dizer que agora a gente está repondo, talvez, aquele valor que... E agora com justificativo, porque anteriormente havia, né, um saldo suficiente, sem contar o empenho global. Mas dizer de que, estamos falando aqui de 200 mil, ano passado, só numa suplementação para esse setor, foram em torno de R$900 mil. Então, eu tenho convicção de que, além desses 200 aqui, virão outros pedidos aqui e a gente tem que atender. E reconhecer também o trabalho, e agradecer o trabalho, os pedidos que a gente faz e que são atendidos. Mas dizer também que, se nós fizermos uma análise, o município poderia ter uma eficiência maior nessa secretaria, se tivesse operador suficiente para as máquinas que tem lá, se tivesse as máquinas em ótimas condições. Então, já falei em outra oportunidade aqui, não querendo ser crítico, mas se percebe-se que tem, muitas vezes, muitos servidores para algumas funções, e algumas funções falta servidor. Então, poderia ter uma eficiência maior aqui se realmente tivesse um aproveitamento melhor. Ainda em relação à questão da estrada Beira-Rio, importante que o município faça, e esses 200 mil talvez é o que o município utiliza, creio que mais do que isso, para fazer essa manutenção. Se o Estado fizesse sua parte e repassasse esse valor, esses recursos poderiam estar sendo investidos em outros setores, tanto nessa secretaria como em qualquer uma outra. Então, muitas vezes, né, se criticou em anos anteriores, e muitas vezes com razão, mas sempre houve, ou né, era executado pelo Estado, ou então o Estado repassava recursos. Então, nós estamos, nesse momento aqui, para a nossa região, para o nosso setor produtivo, além aí da questão polêmica aí da tributação dos insumos, nós temos essa nossa questão particular aqui, em que o município precisa desembolsar recursos para não deixar a estrada em péssimas condições, porque o governo do Estado está faltando com seus compromissos. Mas plenamente favorável ao projeto, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira, também quero me manifestar e repasso a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, em relação a esse projeto, e se vier mais suplementação para o mesmo, sempre terá o apoio meu também. E quero dar os parabéns para o setor de transportes, setor do Paulinho, pela atenção que ele dá a todos os vereadores, pela atenção que ele dá também ao munícipe, e também pelas sugestões. Por vezes a gente também dá sugestões ao secretário, e por acatar as mesmas sugestões, para poder fazer cada vez um trabalho melhor com toda a sua equipe. Então quero dar os parabéns para o Paulinho, pela forma conforme ele vem dando essa atenção para os colegas vereadores. Tenho certeza que todos, como eu, recebo uma excelente atenção por parte dele. Aquilo que é possível ser feito, ele também está sempre à disposição para fazê-lo. Então, que fique registrado esse ótimo trabalho. Quem sabe é um dos setores que tenha uma unanimidade pelos serviços prestados, por tudo que ele consegue fazer com aquilo que ele tem disponível para ser feito. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto número 49. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, se manifeste. Aprovado o projeto de lei número 49. Dando sequência aos trabalhos, os inscritos na palavra livre. Começa com o vereador Afonso Utsis.
Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento a todos os assistentes, a equipe da PAE, a suplente Lenice, funcionários, e aos que nos acompanham nessa noite nas redes sociais, Estúdio A. Eu vou ser breve, mas quero fazer um registro à comunidade de Maria Gorete, por ter realizado ontem sua festa tradicional por ano, pelo bom atendimento, boa organização e um grande público. Portanto, fazer esse registro a esta comunidade. E eu tinha, inclusive, o assunto para a palavra livre sobre situação nas estradas. Eu vou só reforçar um pouquinho, para ser breve. O alargamento das estradas, corte de curvas, limpeza, é o ponto forte desse serviço este ano. Onde nós rodarmos, praticamente, o município está limpando, tirando árvores, rebaixando os barrancos, as laterais, limpando a estrada e cascalhando, fazendo a base das estradas. Portanto, isso é um outro ponto forte. Se nós entrarmos naquela estrada onde solicitei a colocação de um redutor, uma lombada, esta foi totalmente mudada. Alargada, corte de morros, rebaixamento, corte de curvas, devido a caminhões grandes e pesados que entram lá para abastecer e acompanhar o aviário novo que foi construído lá na família Babi. Eu fui, inclusive, registrar a coragem da família do seu José, o Ivan Babi, essa coragem como jovem, pelo empreendimento e investimento que vem tendo na sua propriedade. Devido a algumas situações do agronegócio, da nossa agricultura sempre mais forte, o setor de transportes precisa, sim, melhorar as estradas. E é o que está acontecendo. E dizer, confirmando o que eu dizia da última reunião, que se confirmou, nós deveremos ter até a próxima sessão o ofício do PADESC, e eu dizia que a emenda vai inviabilizar o financiamento do PADESC. E vai ser uma expressão do PADESC mesmo sobre as condições de prazo de evolução. Portanto, algumas obras não deverão sair, vai ficar à espera, e não vai sair este tipo de financiamento. Vou repetir, a emenda inviabilizou o financiamento. E as pessoas ficam nos cobrando, e a emenda foi aprovada e o projeto aprovado. Mas o PADESC não aceita esse tipo de prazo. Portanto, nós temos como reverter essa situação. Eu convoco, eu convido aos vereadores que tiveram a iniciativa, com respeito, claro, é um direito de cada um, que tiveram a iniciativa de trazer essa emenda, para que converse com o prefeito. O gabinete está aberto para a população, muito mais para os vereadores, ir procurar o prefeito, não precisa o prefeito chamar os vereadores, tirar dúvida e tentar reverter essa situação. Portanto, senhor presidente, seria isto que eu queria colocar nesta noite, na palavra livre, o espaço que é nosso, e agradecer por isso, desejar a todos uma boa semana. Muito boa noite.
Agradeço a manifestação, vereador Afonso Sutz. Com a palavra, a vereadora Daniela Vogel.
Bom, como eu já mencionado antes, meu uso na palavra livre hoje, então, vai ser quanto a essa indicação feita ao Executivo para, então, inserir no calendário municipal no mês de agosto, como considerado mês do agosto laranja, então, para a prevenção das demais variadas deficiências que aí temos, que acometem as pessoas, que é possível, sim, prevenir isso, maioria das vezes é possível. Então, se temos tantas pessoas no nosso município, vamos fazer esse trabalho de prevenção para cuidar, para que não tenhamos, que o número não cresça. Então, que as pessoas aprendam como se pode cuidar, e creio que o município, entrando junto nessa campanha de prevenção, no trabalho, divulgação, a informação chegue a toda a população, ao máximo possível, que as pessoas realmente possam se conscientizar. E aí, em conversa, então, com as professoras e o pessoal da PAI, na semana passada, a gente conversou de como seria melhor fazer isso, e em conversa já com o executivo e com o prefeito, inclusive, que durante a abertura da semana na praça, na semana passada, fez essa explanação lá, que ele é favorável, então, que vai estar conversando, já conversei também com o jurídico do município, que vai estar, então, encaminhando um projeto de lei aqui para a Câmara de Vereadores para a inclusão no mês de agosto, ser o agosto laranja. Então, realmente, dizer para vocês que quem não foi na abertura da semana na praça, a todos que estiveram lá, e eu tive a oportunidade de estar lá, a professora Rai, que fez uma apresentação com os alunos da turma do Chaves, em conjunto com os demais professores, e duvido alguém que estava lá que não se emocionou quando aqueles alunos entraram e fizeram aquela apresentação. Está disponível o Estemania, acho que foi que fez, né, a filmagem, quem puder acompanhar e assistir. Foi realmente muito emocionante ver esse trabalho, e a gente nota que não é só os professores, o motorista tem um trabalho diferenciado, não faz só a função de motorista, ele tem que saber lidar com os alunos da merendeira, tem que saber, então ver que todos que estão lá realmente têm um cuidado com essas pessoas. Então, realmente dizer da importância desse trabalho dessas pessoas aqui em Itapiranga. Então, mais uma vez, enfatizar e pedir aos vereadores que, quando esse projeto vem aqui para a Câmara, que todos possamos ser favoráveis ao mesmo. Então, no mais, desejar uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Com a palavra, a vereadora Alexandre Siqueira.
Cumprimentar novamente, senhor presidente, nobres colegas. Cumprimentar aqui a Carla, em nome dela, toda a equipe da PAI, parabenizar pelo trabalho feito, com certeza reconhecidos por todos nós aqui. Não me manifestei anteriormente, que o espaço realmente é para perguntas, e na oportunidade eu não tinha nenhuma pergunta.
Mas quero aqui, senhor presidente, inicialmente falar dos projetos que ainda ficaram aqui para votar. Realmente o meu pedido aqui em relação ao projeto de lei número 51, porque realmente a gente tem dúvida. Se a gente olhar aqui na justificativa, né, o projeto fala aqui de abertura de crédito adicional suplementar por conta do excesso de arrecadação de recursos oriundo do Fundo Nacional da Educação. Então, aqui não consta que parte desse recurso aqui é de recurso próprio. Então, no meu entendimento, é preciso que se tenha uma clareza maior na justificativa do projeto, tendo em vista que a gente está falando aqui de cerca de R$500 mil. E dizer que é importante, sim, no meu entendimento, fiscalizar o projeto é debater e entender ele quando está aqui para discutir, não é apenas depois de aprovado fiscalizar. E dizer que para a gente discutir o projeto é importante que pelo menos nós tenhamos o projeto em mão para que a gente possa acompanhar com profundidade o projeto. Em relação ao projeto 47, creio que um equívoco muito grande, e aí fica a dúvida se foi realmente um equívoco, se foi intencional. Não é cabível que, num prazo de quase um ano, se aprove um projeto aqui nessa casa, falando de um prazo, justificando em um prazo de 96 meses, e se assina um contrato com 240 meses. Na oportunidade, até que quando o prefeito veio aqui defender o projeto, se exaltando em muitos momentos, dizendo que estava mostrando atitude, transparência, mas quando a gente vê a publicação aí, até no site oficial do município, aquilo que foi aprovado em 96 meses, sendo assinado um contrato de 240 meses. Então, é uma grande diferença, mais do que o dobro de prazo, e isso muda valores, isso muda tudo. E agora a gente tem essa situação pela frente aí para ser resolvida, mas, apesar de a gente ser crítico a situações como essa, eu imagino que não seja por falta de assessor que essas coisas acontecem, mas mesmo assim a gente está disponível, se pudermos encontrar um meio de auxiliar o município, se pudermos encontrarmos um meio de, em conjunto, aí achar uma alternativa, é isso que a gente quer e é para isso que a gente está aqui também. Mas também, senhor presidente, não poderia deixar de falar aqui do fato acontecido aí na última sessão, e dizer que, como parte citada nessa casa aqui, de forma equivocada, uma inverdade, uma colocação inadequada, mas que voluntariamente, né, por quem proferiu certas afirmações aqui, já está sendo feito a correção, já está sendo feito a retratação de forma voluntária, porque, na verdade, o que foi falado aqui não aconteceu. E eu tenho consciência dos meus atos, tenho consciência da correção dos meus atos. Mas dizer também de que muitas vezes alguns oportunistas aproveitam para produzir e disseminar material maldosamente, calunosamente, e é nessas alturas que a gente conhece um pouco quem são certas pessoas. Talvez tivesse tido uma atenção maior internamente, não teria cometido esse erro aqui nesse projeto, mas me parece que para uns a intenção maior, a atenção maior foi em disseminar material, repito aqui, produzido e disseminado de maneira maldosa e caluniosa referente a alguns equívocos cometidos aqui. E dizer, vereadora Luísa, se o senhor tem coragem de mandar, de disseminar esse tipo de material, tem que ter a coragem de dizer de onde veio. Ou diz para mim, ou terá que dizer em outro local. Então eu não tenho nenhum problema quanto a isso, correção está sendo feita, está sendo contornada a situação, porque, na verdade, o que foi citado, repito aqui, de forma equivocada, não é o que de fato aconteceu. E eu não tenho nenhum problema, nunca tive um problema com a justiça, nunca tive Polícia Federal fiscalizando a minha casa. Vereador Tigrão, da mesma forma, se tem coragem de mandar disseminar material como esse, tem que ter a coragem de dizer a fonte, de dizer de onde veio. E eu não deixei de ir em lugar nenhum, não deixei de fazer nada por conta disso. Porque sei o que realmente eu fiz e sei realmente o que eu não fiz. E não tenho problema nenhum de ir em qualquer evento. Não tenho nenhum impeditivo que me faça com que eu deixe de participar de alguns eventos ou esteja aí à berlinda de qualquer tipo de investigação aqui nessa casa. Mas também deixar um aviso aqui para o vereador Afonso Woods, de que a sua indicação que o senhor fez num grupo aí, eu tive acesso, dizer para o senhor que em menos de 2 horas... eu já sabia da compartilhamento aí desse material, onde o senhor deu algumas opiniões, alguma sugestão. Lhe informar que não precisa levar adiante, pois eu já levei esse material a quem tem que analisar. Não sou da área jurídica aqui, mas quando é feito uma publicação exatamente com aquilo que aconteceu, mas quando é feito alguma edição, quando é feito alguma espécie aí de produção, isso tem consequências mais graves. E no momento certo, na hora certa, os responsáveis por isso irão responder. Também dizer que não estou aqui para corrigir comportamento de colega, não estou aqui para analisar a postura de alguém. Mas dizer, vereador Afonso, o senhor por muitas vezes aí tem se manifestado, tem colocado a sua opinião. E repito, não estou aqui para corrigir posicionamento de ninguém, mas por muitas vezes o senhor falta com a coerência aqui nessa casa. O senhor fez uma indicação aqui no início, seu mandato, quando o senhor era presidente, para que o município fizesse financiamento e pagasse dentro do seu mandato, comprando máquinas. Achei interessante a sua indicação. Porque o senhor não concordava de que uma gestão pagasse financiamento de outros. Criticou o governo do Estado, que mandou o Fundam, porque endividou o Estado. Mas concorda em endividar o município e aprovar projeto. Falou por várias vezes aqui que não defende esse governo nessa casa, mas quando lhe interessa, o senhor defende. Então é importante que a gente tenha coerência naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. A população não percebe isso, quando é demagogia, quando é hipocrisia e quando há oportunismo aqui. Então quero dizer que, em cima disso, até não gostaria de estar tratando desse assunto, para quem me conhece não é o meu perfil, mas também não posso deixar que situações como essas aconteçam e alguns oportunistas de plantão aproveitem para tentar destruir a imagem de certas pessoas. Mas quero que, senhor presidente, dizer que a gente não tem nada pessoalmente contra ninguém, não quero que nenhum colega aqui leve a mal, mas dizer de que situações como essa não são tratadas como brincadeira, não pode ser tratado como aproveitar aí para caluniar colega e fazer situações desse tipo. Espero que a gente possa estar usando esse espaço aqui para debater projeto, para debater aquilo que é bom, aquilo que é construtivo para o município, não apenas ser um oportunista de plantão e tentar fazer com que a imagem de certos colegas em momento inoportuno, repito aqui, por colocações inadequadas, equivocadas, que estão sendo corrigidas, isso volte a ocorrer nessa casa aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
E o problema persistiu. Sendo que nós temos pessoas responsáveis para cuidar desta área. Ou será que é só para receber o salário? Mas aqui, senhor presidente, na indignação de alguns vereadores aqui, eu percebo aqui que os vereadores da base ficaram até meio acuados no dia de hoje, mas não pelas colocações do vereador Siqueira, mas dizer aqui que vocês não têm culpa nenhuma. É quem tem culpa de toda essa lambança que foi feita, desses 4 milhões e meio, desse financiamento que nós aprovamos aqui nesta casa, é o prefeito. Como é que o prefeito municipal do município de Itapiranga me vai assinar um contrato, sendo que tem uma lei que fala que era 96 meses e 12 meses de carência? O prefeito vai e me assina um contrato alertado. O cidadão que estava aqui, por causa disso que eu até pedi para o líder do governo, me traga pessoa séria aqui, não me traga mais piazada aqui para vir enrolar nós aqui não. Porque eu falei aqui, ó, o cara foi alertado de que o contrato, a lei foi aprovada com 96. A lei foi aprovada com 96. Por que fazer um contrato de 40? E ainda o pior de tudo, senhores vereadores, quando ele chama o presidente lá na Câmara, na prefeitura, ele diz para o presidente que foi um equívoco. Mas que equívoco? O prefeito precisa ter um mínimo de dignidade e ter um pouquinho de vergonha. O mínimo. Ele veio aqui nessa casa, presidente. Se o senhor me permite, até vou usar meu celular. Ele veio aqui nessa casa aqui e gritou aqui aos quatro ventos. Eu até vou botar o áudio aqui, ó.
Mas eu preciso vir aqui para repor umas verdades. Por que que o prefeito Jorge está falando isso? Porque nós temos que mostrar a nossa atitude. Nós estamos mostrando com transparência quanto nós vamos pagar, quanto nós vamos pegar, como nós vamos pagar, qual é o prazo que nós vamos pagar. Nós somos transparentes e isso nós fizemos nesse nosso projeto de lei. Esse nosso financiamento, que vai ser pago em 8 anos,
nós vamos pagar uma parcela máxima de 8 anos, 96 parcelas, em torno de R$65 mil por mês.
Isso aqui é transparência, meus caros vereadores? Isso aqui é a transparência do prefeito municipal do município de Itapiranga? Isso aqui enrolar os vereadores do jeito que fez? O prefeito devia sair preso de dentro da prefeitura. Brincar com o poder executivo do município de Itapiranga. Isso é brincar com o poder executivo. O prefeito tem chefe de gabinete, tem assessoria jurídica, tem um monte de assessor que não tem mais lugar para um sentar no lado dele. E foi alertado. A pessoa que andava com esse projeto para baixo e para cima dentro da prefeitura foi alertada de que não era esse prazo. É esse prazo mesmo. Porque ela disse que sempre estava aqui. Hoje não está aí, de vergonha. Eu, se fosse o prefeito municipal do município de Itapiranga, eu mandava esse cidadão embora no mesmo dia. Se o prefeito não sabia, mas manda embora. O que, que o prefeito fez? Não fez isso, não. Então o prefeito é conivente com a situação que aconteceu. E o pior de tudo é a Caixa. O pior de tudo é a Caixa. Me manda aqui, dizendo que o prazo previsto da execução do empreendimento contratado é de 8 anos. Gente, isso precisa constar no contrato, ninguém mais é bobo. Precisa constar no contrato. O prazo precisa estar no contrato. Não em simples ofício mandado para a Câmara. A população do município de Itapiranga confiou o voto no prefeito. Para o prefeito ficar fazendo esse tipo de coisa com o dinheiro que é do município, é da população do município de Itapiranga. Isso aqui é para envergonhar qualquer cidadão do município de Itapiranga a umas atitudes dessas aqui. E isso que o prefeito disse que conhecia. Tinha conhecimento da administração pública. Esse tipo de conhecimento eu não quero para mim. Enrolar. Até eu falei aqui a semana passada. O prefeito mente para mim, mente para os vereadores, mente para o povo. E o prefeito foi na rádio dar uma entrevista e ainda disse assim: é, chama o prefeito que o prefeito mente. Mas, gente, o que é isso aqui? Está provado aqui que o prefeito mentiu para nós? Mentiu para a população do município de Itapiranga. E o pior de tudo, que esse outro projeto que veio para casa aqui para nós aprovar a suplementação, ainda colocou 96 meses. É tanto rolo que a gente não consegue mais se desenrolar com esse homem. E eu vou dizer para vocês aqui, vou ser sincero para vocês. O meu voto eu vou abrir aqui no dia de hoje. Pela independência da Câmara, o meu voto vai ser contrário a essa suplementação. E eu recebi aqui, ó, eu recebi uma carta aqui, ó. Me deixaram aqui na Câmara essa semana aqui para mim, ó. Deixaram uma carta aqui para entregar para o vereador Imes, vereador Jair Imes, para ele ler no plenário. Não vou ler hoje, mas eu vou entregar, tem uma cópia para os nobres colegas, mas na outra sessão eu vou ler. O povo está do lado é das pessoas que fazem as coisas corretas. Não é possível, gente. Não é possível. Nós fizemos uma emenda, nós aprovamos o projeto, ele se esconde atrás da incompetência dele para não poder fazer o financiamento. E ainda vai querer chamar alguns vereadores para ir lá para acertar esse tal do projeto aí para pegar mais dinheiro. Ô prefeito, se o senhor não estiver no seu juízo perfeito, pegue a sua malinha e dê adeus a Itapiranga, que Itapiranga vai agradecer. Obrigado, presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair Imes. Também estou inscrito na palavra livre. Repassa a presidência.
Assuma, presidente.
Bem, colegas vereadores, público nos acompanha aqui nesse plenário, também pelo Estúdio A. Primeiramente, entendo a indignação do vereador Jair. Fui convidado para falar sobre o projeto hoje pela manhã e eu acredito sempre na boa fé das pessoas. O prefeito admitiu que não tem lido o contrato. assim como a assessoria também não tem lido o contrato assinado, então ele será corrigido e virá com o prazo correto. Até por isso abriu, quem sabe, até uma nova luz de discussão, porque esse é um financiamento mais barato. Se aquele do Badesc tivesse uma taxa melhor, quem sabe seria reavaliado em uma situação para os outros financiamentos que estavam previstos aí, mesmo que em fim de mandato. Porque entendo que a população como um todo, quando ela aguarda por obras, principalmente por obras prometidas, é difícil de explicar situações diferentes. E se abre-se essa possibilidade, temos sim que discutir ela, quem sabe, também nesse sentido. Quero dizer que, em função disso, o projeto de lei número 47 vai ficar aguardando o prazo até que venha, então, o contrato correto, para que a gente possa colocá-lo em votação. Agradecer a todas as manifestações de apoio que tenho recebido durante a segunda e terça-feira. Até minha funcionária na loja brincou que teria que colocar uma funcionária só para atender os telefonemas, de elogios em relação à postura adotada. Também veio um cidadão que se manifestou no celular, que é o da loja. Eu até vou ler a manifestação dele, porque achei bem interessante e legal nesse sentido. Dizendo o seguinte: bom dia, parabéns pela sua postura e firmeza na sessão de ontem, em todos os momentos. Quem tinha qualquer dúvida da sua intenção para com o município, ontem tirou a prova. Pode ter certeza que os poucos que irão ser contrários à vossa postura são única e exclusivamente os diretamente interessados, que só pensam no próprio umbigo e não nas consequências. Ou pior, aqueles que queriam fazer de projeto assim campanha eleitoral antecipada. Mais uma vez, meus parabéns. Devo dizer também o seguinte, que é importante a gente discutir. Quando a gente discute ideias, isso não significa que a nossa amizade seja abalada. Quando a gente discute ideias, a gente tem que ter a maturidade de saber que a gente está discutindo o melhor para o coletivo da população. Então, eu fui removido dos grupos do prefeito, do WhatsApp, dos vereadores do prefeito, também da executiva, mas estou sempre à disposição para colaborar quando for preciso. Assim como amanhã de manhã, às 7h30, estarei lá no gabinete para nós discutir aquilo que é interessante, aquilo que é bom para o município de Itapiranga. Se nós tivermos alternativas onde pudermos contribuir, estamos aí para isso, para ser o vereador de todos os itapiranguenses. E é dessa forma que eu acredito ser a forma mais correta também nesse sentido, uma forma independente de fazer as coisas acontecer pelo bem do coletivo. Nunca tive uma postura aqui de denigrir ninguém. Por vezes a gente nota que existem três tipos de vereador. O vereador de verdade, o vereador, que na gíria é chamado de puxa-saco, e também o variador, que depende como for a situação, vai para um lado ou vai para o outro. Nós precisamos sim ter firmeza e fazer aquilo que é correto. Sempre digo, quem faz a coisa certa não merece castigo. E finalizando, eu gostaria de também parabenizar a comunidade da linha Maria Goretti pela excelente organização da festa na data de ontem, pelo atendimento exemplar lá colocado, e realmente faz com que a gente fique com água na boca para voltar novamente para uma festa bonita como aquela. Então, no mais, seria isso, e reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Bem, quero agradecer os colegas vereadores, quem nos acompanhou, também quem está nos acompanhando pelo Estúdio A, e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão. Dia 2 de setembro, até lá, um grande abraço a todos e uma boa noite.